UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, 10 horas 41 minutos, rapidinho, já voltamos aqui com Conexões na UFMG Educativa, trazendo cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio.
Comigo, Elias Santos.
E comigo, Luísa Glória.
O que temos agora, Lolis?
Bom, de hoje, que é dia 18 de novembro, até o próximo dia 21, ou seja, até sexta-feira, a UFMG recebe a Semana da Consciência Negra, com o tema de Fora para Dentro, Resistências Além da Universidade. A programação tem o objetivo de discutir e problematizar o papel dos negros na sociedade. Nós conversamos agora com um dos organizadores da Semana da Consciência Negra na UFMG, de Fora para Dentro, Resistências Além da Universidade, Maurício Souza. Muito bom dia, Maurício. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, é prazer tudo meu.
Ok, Maurício, aqui é o Elias. Bom dia, obrigado pela presença, hein, Maurício?
Obrigado.
Maurício, é a primeira vez que a universidade recebe um evento como esse, que proporciona esse tipo de discussão, assim, dessa forma, no Dia da Consciência Negra, Maurício?
Não, eu acredito que a universidade e a UFMG já tenham tido vários diálogos e problematizações acerca desse tema, e esse é mais um momento para a gente dialogar sobre essas questões.
Sim, ok. E, então vamos explicar um pouco qual que é a proposta, né, do De Fora para Dentro. Essa tem uma expressão aí que é importante, né, Resistências Além da Universidade. Como é que é?
Exatamente. A nossa ideia consistiu justamente nisso, numa construção que considerasse toda a pluralidade da universidade, mas que não se limitasse a esse horizonte, mas que expandisse essa concepção de universidade, né? E para isso a gente precisa dialogar a sociedade na qual ela tá inserida, né? E para isso a gente precisa pensar também as resistências que esse espaço de diálogo pode proporcionar.
Isso.
E aí a gente está trabalhando nessa perspectiva, né? De tanto trabalhar a perspectiva acadêmica quanto a perspectiva social, as movimentações que todo esse espaço plural proporciona para o universitário, para o cidadão em geral.
E aí, Maurício, queria que você falasse um pouquinho, né, dessas resistências aí. O que significa essas resistências além da universidade e também na universidade?
Certo. Eu acho que a própria presença do negro na universidade já é essa resistência, né? Saber que a gente é 51% da população brasileira e é menos de 40% da população universitária, mas é 90% da população carcerária, já dá para se ter a dimensão do problema que a gente está falando. E acho que essa resistência dialoga diretamente na construção que a gente está propondo, que é justamente construir junto com os coletivos. A gente está construindo a atividade com praticamente todos os coletivos negros da universidade, sejam eles os novos ou os antigos, como o coletivo de estudantes negros da universidade, o Bloco das Pretas, o coletivo Raízes Negras, todos esses aí que estão na universidade já têm seus problemas invisibilizados há muito tempo já.
Agora, Maurício, vamos falar um pouco a respeito dessa questão. Eu achei interessante que você falou um dado, né, forte, assim, menos de 40% da população universitária é formada por negros, né? Mas isso tem mudado nos últimos anos, essa política de cotas, né, da possibilidade do aluno entrar, o aluno do ensino médio que estudou em escola pública e que depois se autodeclara negro. Como é que isso tem mudado na sua visão, hein, Maurício?
Sim, com certeza. A própria lei é uma conquista, né? É uma reivindicação do movimento lá de Abdias Nascimento na década de 70, né? O primeiro senador negro do Brasil. E a gente conquistou essa lei, né? Que é um avanço, tem vários desafios que ela mesma se apresenta, mas sim, ela se apresenta como um avanço na perspectiva de que os negros ocupem um espaço que é um espaço de poder, assim. E a gente tem essa demanda, e essa demanda estava reprimida há um determinado tempo. Acho que a UFMG se inseriu nesse cenário de forma que possa dialogar com esse público. E a gente pensa que não só o acesso deva ser dialogado, mas outras questões, a questão da permanência, uma permanência qualificada, todas essas questões devem permear essa questão do acesso de um público que historicamente esteve excluído do universo acadêmico.
Vamos lembrar mais uma vez, né? É bom sempre a gente lembrar que, assim, existe uma reserva, né, de número de vagas para quem estudou no ensino médio 7 anos ou 3 anos, não é isso, Maurício? E somente essas pessoas do ensino médio da escola pública é que podem se autodeclarar negras, né? Depois, para ter mais um bônus a partir disso aí, né?
É, exatamente. A lei 12.711/2012, ela determina exatamente isso, como você disse. 50% das vagas das universidades e institutos federais serão reservadas prioritariamente aos estudantes de escola pública, e aí os critérios secundários vão ser renda e depois a autodeclaração com relação à raça.
Isso, tá.
Exatamente.
Tá bom.
Mas aí, pensando, ô Maurício, dentro da universidade, principalmente aqui dentro da UFMG, né, que é onde a gente convive, quais são ainda os desafios e obstáculos ainda que precisa resistir aí?
Sim, são vários. Assim, acho que talvez o que o tema da semana esteja propondo seja essa problemática. Assim, de que forma a universidade vai se posicionar com relação ao acesso dos estudantes negros na universidade? Seja ele não só estudante, mas seja ele também o estudante lá da escola pública do bairro, da periferia, que frequenta essa universidade. Seja o trabalhador que trabalhador da universidade que não sabe nem
isso.
O que significa limpar um livro, ou o que significa o conteúdo de um livro.
Isso.
Acho que todo esse debate, a questão da assistência estudantil, que ainda é uma questão a se dialogar muito mais, intensamente, inclusive.
Ok, agora são 10 horas e 47 minutos, você está ouvindo o programa Conexões e nós estamos conversando ao vivo com um dos organizadores da Semana da Consciência Negra na UFMG, De Fora para Dentro, Resistência Além da Universidade, Maurício Souza. Maurício, professores negros ainda são muito poucos aqui na UFMG, não é?
São pouquíssimos. Tem uma pesquisa de um professor da UNB que diz que existem hoje no Brasil apenas 2% de professores negros. E como eu disse antes, que a população negra do Brasil é de 51%. Então, tem alguma coisa errada. Tem algo estruturado aí para que esse público não alcance e não galgue nenhuma posição, né? Ou pelo menos as posições de privilégio, de poder, né?
Quando as pessoas falam, não, temos que adotar a meritocracia, o que você pensa a respeito disso, hein, Maurício? Como forma de até criticar, né, essa questão da entrada desse outro tipo de público na universidade.
Só falar que a questão da cota, a cota não deixa de ser meritocrática por considerar uma variável raça.
Isso.
Pelo contrário, tá. ela é meritocrática, inclusive vários vestibulares do Brasil apresentaram coeficientes maiores para você entrar pela cota do que pela ampla concorrência, o que simplesmente derruba esse argumento. Ou quando você vai analisar o rendimento desses estudantes durante sua graduação, você analisa que os não cotistas evadem mais do que os cotistas, ou que o rendimento dos cotistas é exatamente o mesmo ou significativamente semelhante nas instituições. Isso a UFBA apresenta, isso a UNB, isso a própria UFMG nas suas análises lá do bônus ainda, que acho que a cota ainda não tem análise mais.
Isso, não deu tempo ainda, né? A própria PUC aqui em Minas, né, a PUC-MG, ela tem assim uma cobrança muito intensa sobre os alunos que têm algum tipo de benefício da PUC, que são vários tipos também, né? Então é interessante como eles acompanham o dia a dia e ele tem que ter um rendimento melhor do que os outros para conseguir manter a bolsa.
É. Exatamente. Tá. O que justamente contraria esse
argumento, né, da meritocracia.
Todo argumento, né?
Tá, ok.
E aí, Maurício, durante o evento também será apresentado o Manifesto de Resistência do Povo Negro na Universidade. Eu queria que você falasse pra gente que manifesto é esse.
Então, o manifesto é um documento inédito que a gente está apresentando, e ele vai dialogar justamente de que forma esse sujeito acessa esse espaço, dialoga com esse espaço, rompe com as estruturas que o negam de galgar uma bolsa de iniciação científica, que o impedem de conquistar e conquistar o mesmo respeito que qualquer outro estudante tem, ou que a estrutura impede que ele tenha o mesmo tratamento de qualquer outro. Assim, a nossa perspectiva é isso, assim, apresentar de que a gente tem o direito à existência, a gente tem o direito a existir nessa universidade, a gente tem direito a ocupar qualquer que seja espaço da universidade. E é essa, assim, a perspectiva nossa é essa, discutir mesmo que projeto de universidade, que projeto de sociedade a gente quer.
Tá bom. Maurício, eu notei, você tem um sotaque diferente. De onde que você é, Maurício?
Então, eu sou baiano.
Conta um pouco da sua trajetória pra gente, como é que você veio parar por aqui, como é que foi?
Então, eu me autodeclaro negro, sou baiano, sou de Vitória da Conquista.
Isso.
E tive uma inserção no movimento estudantil no movimento estudantil do Instituto Federal onde eu estudava, lá na Bahia, e aí me interessei pelas questões políticas, étnico-raciais, e me vim parar na UFMG por uma questão que foge do meu controle, mas vim parar aqui e estou experienciando esse espaço que é tão diferente e é tão importante para que eu descubra e para que isso contribua de alguma forma e eu contribua de alguma forma para esse espaço também, né?
Tá. Maurício, me responde uma coisa. O negro na Bahia, ele é mais organizado, ele luta mais do que o negro aqui em Minas Gerais, na sua opinião?
Nossa, pergunta difícil.
Pois é, eu queria, né, tirar você um pouco do lugar de conforto, assim, mas também a impressão que a gente tem é que na Bahia essa discussão já está mais avançada. Mas eu não sei, é uma impressão que eu tenho, né, que a gente tem às vezes aqui.
Acho que tem a questão mesmo de questão populacional, né? Em Minas, pelo que eu pesquisei, a população negra não chega a 60%. Na Bahia, a média é 80%, e na capital baiana é maior do que 80%, né? Eu acho que está ligado a isso, assim, a composição étnico-racial da cidade, do estado em geral, e como a própria academia, a própria Universidade Federal da Bahia tem o diálogo para isso, assim, como ela tem curso de pós-graduação voltado para a temática, como ela tenta dialogar esse universo de outra forma, mesmo as contradições que ela mesma insiste em reproduzir. Mas é uma pergunta difícil. Eu acho que sim, que em Minas Gerais o movimento negro e os negros em movimento têm uma certa organicidade e conseguem se posicionar diante de as perversidades e ademais da sociedade brasileira, que acontece em todo lugar, né? Independente da cor, vai acontecer no sul do país, vai acontecer no norte com os indígenas. Essa ideia da exclusão é inerente, né?
Ok, tá bom.
Certo. E aí, Maurício, vamos só voltar a falar rapidinho da semana, né? Da programação, o que vocês estão preparando aí para a programação da Semana da Consciência Negra aqui na UFMG?
Então, ela começa daqui a pouquinho e eu aproveito para convidar todos e a todas para contemplar essa programação que está impecável e imperdível também. A gente vai contar com rodas de conversa sobre temas diversos, vamos falar sobre religiões afro, vamos falar sobre quilombos, vamos falar sobre residência na universidade, vamos falar sobre pesquisa negra nesse espaço também, vamos ter oficinas de dança afro, de teatro do oprimido, discutindo a questão racial, teremos também grupos de congado e grupos também da cultura popular, como de hip hop, funk, vamos ter uma mesa discutindo funk e hip hop, teremos uma infinidade de uma programação que consiga contemplar todas essas questões políticas e artísticas também, que a gente acha interessante. A gente está tentando fazer esse diálogo entre arte e política, e cultura e política, de forma que um não sobrepõe o outro, ou um não acaba negando o outro, né? Porque a gente tem essa ideia de que o negro é aquilo, né? O negro é o sujeito que samba, ou é o sujeito que dança ou que ginga a capoeira. Assim, a gente quer superar essa lógica.
Uhum.
Assim. E okay. Isso é também resistência. E de que forma a gente vai trabalhar com isso durante a semana, que é a questão. E outra coisa, que é a questão de superar as datas. A gente quer propor esse diálogo assim, de forma, inclusive, inédita na Fafiche, por entender que isso é um passo para que a gente aprofunde essas discussões e consiga estabelecer, de fato, isso, assim. De que forma a gente vai articular os coletivos de forma mais orgânica para manter esse diálogo, assim, para que não se comemore o 13 de maio como a benesse da princesa Isabel, mas problematizar esse dia, problematizar o dia 21 de março, que é o dia internacional pela eliminação da luta racial. E todas essas questões que a gente quer propor e está tentando da melhor forma mesmo no final de semestre na UFMG.
Tá bom. Legal, Maurício. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, em nome dos nossos ouvintes, viu? Boa sorte e conte com a Rádio UFMG Educativa, tá bom?
Muito obrigado. Obrigado a vocês.
Obrigada, Maurício.
Um abraço.
Bom dia. Tchau, tchau.
Bom dia. Tchau, tchau.
Daí nós conversamos com um dos organizadores da Semana da Consciência Negra na UFMG, De Fora para Dentro, Resistências Além da Universidade. Foi o Maurício Souza que conversou com a gente. Outras informações e a programação também completa, você confere no facebook.com/SemanaNegra na UFMG. facebook.com/ tudo junto, Semana Negra na UFMG. E lembrando que você não precisa ter Facebook para visitar a página. As páginas, né? Normalmente o perfil que é fechado, mas é só você digitar lá facebook.com/ Semana Negra na UFMG, que você tem acesso a todas as informações.
O bichinho do Facebook te morde, viu? Não tem jeito não, o mosquitinho. É interessante, não, Maurício, assim, falando um pouco, né, da questão na Bahia, né, dessa coisa da população, 80% da população negra, né, na Bahia se autodeclara negro, uhum, né? E eu achei legal, Lola, ele falou assim, movimento negro, não, os negros que se movimentam, né, que vão para, né, que estão caminhando, que se movimentam. Acho que interessante isso, assim. É, isso aí dá pano para manga. Tem muito assunto, mas é importante a gente tocar sempre nesse assunto, se lembrar. Talvez um dia a gente realmente não precise dessa data tão comemorativa. Um dia em que a gente tiver uma sociedade com mais, né, igualdade com relação a grandes grupos que sempre ficaram varridos para debaixo do tapete. Então, né, a gente sabe aí o dia 20 do 11, o dia da consciência negra, muita gente fala, pô, mas por que um dia da consciência negra, né? Então, é a mesma coisa daquela coisa assim, um dia das mães, né? Todo dia é dia das mães. Não, a gente sabe que é preciso essas datas, né? Ainda precisamos dessas datas, porque senão esses atores passam desapercebidos, invisíveis, né? E independente aí, tô aproveitando e comparando com a questão do dia das mães, que é uma outra questão, né? Uma questão até do comércio, mas se também não bater nesse dia, não tem, né? Muita gente nem lembra que tem mãe, né? Tem isso também, tá? Então vamos lá. Lores, quando eu recebi essa música num disco lá na Rádio Confidência, isso no século passado.
Nossa senhora.
Eu não entendi nada, porque não veio escrito o nome da música. Veio assim, 20 do 11.
Ah.
E eu, né, dentro da minha.
Eu acho que eles deram outro nome aí, para as pessoas entenderem mais.
Aí eu fiquei, poxa, o que é isso? 20 do 11? Será que é a faixa 20 do, né, da parte 11 do disco?
Oh,
meu Deus. Por isso é importante se falar da consciência negra, tá
aí,
vendo?
20 do 11.
Esse locutor que vos fala foi pego, né, dentro de uma sociedade que não olha para esse tipo de, né, faz questão de não olhar. Então a gente precisa bater nessa tecla. Então vamos lá, Lolis,
então
anuncia.
Vamos de Berimbau, Black Brother, 20 do 11.
Boa.
Em navios negreiros, muitos morreram de bronze antes já que chegar. A boca secava de sede, caíam no samba para a dor passar. Criaram uma luta nas matas e debaixo do nariz o feitor dançavam pra disfarçar. Batuque, São Bento Grande, Santa Maria, São Bento Pequeno e Una Cavalaria. É bom, tenho prazer em dizer, sou afro-brasileiro. Nossa cultura se expande pelo mundo inteiro. Tem até europeu tocando birimbau e pandeiro. Do açúcar, computadores, toca disco, fax, celular, rádio de pilha, desemprego, me mande um e-mail pra gente se comunicar. Tudo açúcar, computadores, toca disco, fax, celular, rádio de pilha, desemprego, me mande um e-mail pra gente se aquilumar. Ei, Black Brother, levante, lute, na moral. Black Brother, se liga e lute na moral. Meus ancestrais, trazidos em navios negreiros, muitos morreram de bronze antes já que chegar. A boca secava de sede, caiu no samba para a dor passar. Criaram uma luta nas matas e debaixo do nariz do feitor dançavam pra disfarçar. Batuque, São Bento Grande, Santa Maria, São Bento Pequeno e Una Cavalaria. É bom, tenho prazer em dizer, sou afro-brasileiro. Nossa cultura se expande pelo mundo inteiro. Tem até europeu tocando birimbau e pandeiro. Tudo açúcar, computadores, toca disco, fax, celular, rádio de pilha, desemprego, mande um e-mail pra gente se comunicar. Tudo açúcar, computadores, toca disco, fax, celular, rádio de pilha, desemprego, me mande um e-mail pra gente se quilombar. Ei, Black Brother, levante e lute na moral. Ei, Black Brother,
na moral. Ei, Jorge Velho, qual é a sua? O quilombo permanece vivo e a luta continua. Na ditadura, grandes mestres foram exilados. Seu Rui Barbosa, cadê os livros da história que foram queimados? Na minha cidade, 21 de abril é feriado e 20 de novembro mal é lembrado. E mesmo assim, trago um sorriso no rosto, tenho um samba no pé. Sou bamba de capoeira, acredito no meu candomblé. Oroboboi, Oxumaré, Patacuri, Ogum, Comoro, Odé, Odé, Cabecine, Caú.
Tem muito, mas não tenho preconceito. Pelo contrário, tenho orgulho estampado no peito. Somos miscigenados por inteiro. Salve o povo índio, branco, afro-brasileiro. Ei, Black Brother, levante, lute, na moral. Na moral. Ei, Black Brother, se ligue, lute, na moral. Na moral. Ei, Black Brother, levante, lute, na moral.
Continua.
Black Brother.
É isso aí.
Black Brother.
Negritude tá no sangue.
Black Brother.
Pode crer.
Black Brother.
Afro-brasileiro.
Black Brother.
Até o fim. Levante e lute.
Te namorar.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.